Despertai, a profecia.
O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu infinito amor. O Senhor ilumine o nosso coração para bem compreendermos a sua palavra. O Senhor nos faça homens e mulheres diferentes. Diferentes quanto ao nosso caráter, quanto à nossa maneira de viver lá fora, quanto ao nosso ponto de vista. E nós estamos aqui agora pedindo ao Senhor para fazer de nós homens e mulheres diferentes, porque somente o Senhor pode fazer esta obra. Somente o Espírito do Senhor pode afastar de nós o espírito do mundo, com o qual nós temos comunhão durante muito tempo, irmãos. O Senhor tem para nos revelar uma ciência preciosa, que de modo algum tem a ver com a ciência do mundo. São dois campos de ação diferentes. Embora a ciência do homem, ela tenha origem na ciência de Deus, nós não estamos falando dela. Mas o Senhor nos revela a ciência do Espírito, que trata da causa de todas as coisas visíveis e que são estudadas pelos cientistas, pelos observadores da vida e das coisas. A ciência das Escrituras, ela transforma cada um de nós em pessoas esclarecidas, porque vamos à fonte de todas as coisas e sabemos a causa de todas as coisas que se passam à nossa volta, inclusive o que está se passando com esta humanidade. Até bem pouco tempo, nós vivíamos afastados do Senhor. Para nós, a religião era uma questão de foro íntimo, destinada apenas a acrescentar à vida vazia dos homens um determinado sentido. E assim foi durante muito tempo. Mas o Espírito do Senhor, em todas as épocas da humanidade, ele sempre falou ao homem. Ele sempre enviou os seus profetas para que eles pudessem alertar o homem acerca das verdades celestiais. É importante, irmãos, que saibamos que nunca houve uma preocupação do Senhor em que se fundasse essa ou aquela religião. Igrejas, que são consequências da inferioridade dos homens. Mas o Senhor quis se revelar a nós de maneira que nós pudéssemos entrar na sua casa, na linguagem bíblica, e tomar posse do conhecimento das coisas. Mas existe um outro espírito de sistema que está aqui no mundo, que quer impedir o homem de ter acesso a este conhecimento. Ele quer impedir o homem de entrar na casa de Deus, porque se o homem entrar na casa de Deus, o homem vai descobrir quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo no mundo e para onde ele vai. E a vida deixaria de ser apenas uma experiência carnal para apontar para uma profunda experiência espiritual, cujo destino é a morada nas regiões celestiais, nas dimensões do Espírito, aonde vive o Senhor e todos os santos e todos os que foram antes de nós, e que adormeceram no Senhor e despertaram na vida eterna. Mas este espírito de coisas, ele se fez representar pelos sistemas atrasados, criados pelos homens. Porque ele é um espírito que tem vida. Ele reage como se fosse um ser invisível a qualquer movimento de libertação, seja da humanidade ou seja de um indivíduo que está sob o seu poder. a ponto de se apoderar de pessoas para falar com Jesus, o enviado do Pai, para que o reino deste espírito, desse sistema de coisas atrasadas, fosse vencido, para que uma nova ordem se estabelecesse na terra. Veja, irmãos, estamos dentro de uma igreja onde nós estamos falando de uma nova ordem mundial. Estejam atentos, não estamos falando de ordem material. Nós estamos falando de uma grande transformação que mudará a ordem material. Mas uma transformação de ordem espiritual, porque acontecerá dentro das pessoas. Não vai ser de fora para dentro, nem de dentro para fora. E essa transformação é uma obra feita por Deus, pelo Espírito do Criador, que não é homem, irmãos, que não tem barbas brancas, como nos contavam quando éramos crianças, que não está sentado num trono celestial. Deus é Espírito, disse o Senhor, e vive todas as coisas da sua obra no Espírito Santo, pulsa vivo em todas as coisas que existem, nas estrelas, na natureza, no cantar dos pássaros, nas formigas, na nossa intimidade, em todas as células do nosso corpo, no nosso respirar, no nosso pensar, no ir, no vir, em todas as coisas que estão à nossa volta, irmãos, que testificam a existência de alguma coisa que criou e que sustenta todos os processos, conhecidos e os processos desconhecidos também. É Deus, o Espírito de Deus, que está vivo em todos os lugares, e é Ele que quer nos falar e quer nos fazer cidadãos do universo, da sua casa. Ele quer tirar-nos dessa condição triste em que nós nos encontramos, de homens mortais, temerosos que somos das coisas dessa vida, porque achamos que só existe isso aqui, irmãos, enquanto há um universo infinito do lado de lá nos aguardando. A nossa verdadeira vida é além da experiência carnal e temporal. A igreja do Senhor, todas as igrejas do Senhor, deveria abrir os olhos dos homens, para os homens receber a verdadeira cidadania. Nós temos que conhecer a ciência de Deus. Mas quem tem poder sobre o espírito que Jesus chamava Satanás, que não é alma penada não, irmãos. É um sistema de coisas que é vivo e que pode falar pela boca de um e de outro, como fez com o Senhor, quando ele estava diante de pessoas atormentadas por maus espíritos. Este espírito falava por aquelas bocas e dizia: que queres antes do tempo? Por que vieste nos atormentar? Somos muitos. E este espírito continua no mundo, irmãos. E nós podemos ver as suas obras lá fora. Ele é pai da violência, ele é pai da pornografia, da sexolatria, das guerras, das enfermidades, das desgraças de toda a ordem. Este sistema de vida é que gera toda essa dor, irmãos. A ciência do homem nunca vai encontrar resposta, porque ela fica brigando com os efeitos. Ela fica tentando arrumar remédio para os efeitos, mas não consegue achar a causa do mal que está no invisível. Influencia o comportamento do homem através dos seus pensamentos, induzindo o homem a ter um comportamento voltado para a vida terrena e carnal. E assim ele não tem limites em busca de atender os seus desejos. Por isso o comportamento social está sendo distorcido, aonde a influência dele vai entrando e dominando, nós vamos percebendo que tudo vai sendo destruído, as relações vão sendo destruídas, e não há sábio, não há doutor e não há ciência que possa consertar isso, irmãos, porque ninguém tem a força para conter Satanás. Só o Senhor pode contê-lo, porque o Senhor o venceu. Porque o Senhor tem as forças do universo sob as suas mãos. O Senhor tem as forças que contém esta natureza espiritual, não deixando que ela tome poder nesse mundo, fora da época determinada. O que é que nós estamos aqui fazendo, irmãos, se não nos aproximarmos do conhecimento da ciência de Deus? Nós não estamos aqui apenas para orar, para clamar, para pedir, para dizer: Senhor, ajuda em casa, ajuda nisso, ajuda naquilo. Irmãos, a igreja, ela quer te mostrar o infinito. Você está atrás das coisas do mundo. O Senhor disse para nós: não vos preocupeis com tais coisas, porque eu acrescentarei na vossa vida o comer, o vestir, o morar. Não se preocupeis com isso, irmãos. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o conhecimento da ciência de Deus, para você saber quem você é, para você deixar de temer a morte, porque quem crê em mim não morre jamais. Passa dessa para outra vida, entra pela porta, encontra pastagens. A igreja precisa transformar os homens mortais em filhos de Deus, homens sem medos da morte, porque quem crê em Jesus não morre. Homens sem medo da morte. A igreja tem que fazer essa transformação naqueles que ouvem a palavra. É a grande oficina da alma, que desperta a alma para o conhecimento das coisas celestiais. Evidente que nós temos todas as respostas para as coisas materiais. Não estamos em busca dos efeitos, mas estamos indo lá na fonte de todas as coisas. E se formos sinceros, e se formos verdadeiros, o Senhor nos dará entendimento. Essa ciência, ela pode ser aprendida por todo aquele que tem boa vontade, irmãos. Por todo aquele que aprendeu a abrir mão de si mesmo, para romper os seus laços com o espírito de sistema que está aí fora, com Satanás. Nós tínhamos comunhão com ele até pouco tempo. Por isso, na introdução desta palavra, nós pedimos que o Senhor nos fizesse homens e mulheres diferentes, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós não temos forças. Veja, o mecanismo da igreja é diferente do mecanismo da escola, que na escola você aprende para ser. Aqui você se esquece para você poder ser. Porque não é você que faz a obra, é Jesus que faz a obra de transformação em você. Amém? Ele precisa tirar da tua vida os laços que você tem com o outro espírito, com quem nós vivemos até pouco tempo, fazendo todo tipo de sandice. Ainda bem que viemos à casa de Deus e aprendemos a dizer: Senhor, tenha compaixão de nós. Existe um tema que tem incomodado muitos irmãos nos últimos tempos, que é a respeito do fim do mundo. Muitas coisas tristes estão acontecendo em todos os lugares. Algumas causadas pelo clima, outras causadas pela insatisfação dos povos, das pessoas, que se acham injustiçadas, que se acham dono de uma justiça, de uma razão, de uma causa. Isso tem por toda parte. Terremotos aqui, acolá, de tsunamis. Enfim, as pessoas estão preocupadas. E nós estamos mesmo atravessando um tempo que nunca houve na face da terra. A ciência de Deus tem resposta? Meus irmãos, ela tem resposta para tudo. É evidente que não vamos fazer uma abordagem interpretativa da profecia. Mas se nós olharmos com os olhos do Espírito, nós vamos ver que está escrito aqui o que nós acabamos de afirmar. Está na palavra de Deus. E é de hoje só? Não. Está na palavra de Deus antes de Cristo vir ao mundo. Ah, eu não sabia. É, ninguém sabia, ninguém se interessa. Ninguém divulga, ninguém fala, ninguém anuncia. Mas está escrito lá. Nós gostaríamos de fazer uma abordagem. O motivo, primeiro, é para que os irmãos estejam com seus corações preparados se nós viermos a enfrentar um tempo de muitas dificuldades nesses próximos anos. Depois, para que os irmãos possam se apaixonar pela Escritura, possam entender que ela é o fundamento de todas as coisas, que a ciência do Senhor está acima de qualquer ciência. Nós não queremos condenar a ciência dos homens, mas elas não podem responder acerca dos eventos que vêm sobre o mundo, seja na nossa geração, seja na próxima. Mas o crente precisa ser instruído e ser diferente, ele tem que ser apaixonado pela sua escritura. Nós temos que ser apaixonados por Deus. Alguns diriam fanáticos. O que é que você entende por fanático? É aquele que tem uma paixão roxa. As pessoas podem ser apaixonadas por tantas coisas no mundo, não é mesmo? Por times de futebol, por esportes, por tantas coisas. Por que é que nós não podemos ser apaixonados pelo Senhor? Pela sua doutrina, pelas escrituras sagradas? Somos fanáticos? Ora, irmãos, nós sabemos que o culto dentro da igreja do Senhor é um culto racional. É este que é o aconselhado pelo apóstolo Paulo. E se não fazemos esse culto, tratemos de buscar o culto racional. Por quê? Porque ele não nos deixa mergulhar no fanatismo. É simples. A luz da ciência de Deus esclarece as consciências dos homens de bem, daqueles que creem no Senhor, que creem que há um Deus sobre todas as coisas. Vamos fazer uma abordagem de uma passagem do Apocalipse, capítulo 12. Este é um dos livros menos compreendido das escrituras sagradas. Muito se falou dele. Pouca gente entende. Não queremos afirmar que entendemos a profecia. É um livro que as pessoas têm medo de ler, porque ele fala de muito sofrimento, de muitas dores. Mas algumas coisas parecem claras para nós. A linguagem da ciência de Deus é simbólica, mas não é difícil de ser compreendida. Quando a gente estuda o Apocalipse e as profecias de Daniel, o profeta que viveu antes de Cristo, na Babilônia, percebemos que quando o mundo chegar no ponto agudo da sua crise, ele vai atravessar 3 anos e meio de muitas dificuldades. 1260 dias. Tempo e tempos e metade de um tempo. Então o Senhor, o que ele diz para nós no capítulo 12? A visão é de João Evangelista. O João que escreveu o Evangelho. Quando ele ficou preso numa ilha chamada Patmos, ele teve uma visão apocalíptica relacionada com o fim do mundo. E ele escreveu o livro Apocalipse, que é o último livro das escrituras. Viu-se um grande sinal no céu, diz a palavra. Uma mulher estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Um sinal. Parece que é um sinal bom. Uma mulher vestida de muita luz. Ela dominava as estrelas do céu, que naquele tempo, as estrelas do firmamento, elas simbolizavam os anjos, os serafins, os arcanjos. Esta mulher estava com os pés sobre a lua, ela tinha domínio sobre todos os luminares, trazia na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, algum sinal do céu que queria se revelar para o mundo que vivia em plena escuridão. Quando Isaías fala da vinda de Cristo, ele fala: um raio de luz desceu dos céus sobre o povo que estava sentado na escuridão. E essa mulher é um sinal do céu que quer se revelar ao mundo. Viu-se um sinal no céu de luzes, mas viu-se a seguir um outro sinal. Era um dragão que estava no céu, um dragão vermelho. Ele diz: olha, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças tinha 7 diademas. esta mulher, ela estava grávida, ela estava com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ela queria dar à luz a um filho, e deu à luz ao filho, como diz a palavra. São dois sinais, um de luz e um de escuridão. O dragão, a antiga serpente, chamada também Satanás. E a cauda deste dragão causou um transtorno no céu, levando após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou essas estrelas sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele pudesse roubar o seu filho. O dragão, ele não queria que o filho nascesse. Assinalou no céu a mulher que queria dar à luz, o dragão assinalou também. Ele sabia que o filho era perigoso para os interesses dele. O dragão é a antiga serpente que fala Gênesis. E é o espírito das coisas terrenas e mundanas e humanas que não se interessa pelas coisas celestiais. Mas a mulher, diz o versículo 5, ela deu à luz a um filho. A um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. Aquele que foi eleito para governar este mundo definitivamente. Não tem possibilidade de Jesus não estabelecer o reino dele aqui na terra. Não há possibilidade. Ela deu luz então a este filho, mas ele foi arrebatado para Deus. Ele passou pouco tempo aqui. Ele foi arrebatado para Deus, conforme diz a palavra. E foi colocado num trono, à direita de Deus. A mulher era como se fosse a verdade, querendo dar à luz a revelação de Deus, por meio de Jesus Cristo. As 12 estrelas, o que era, irmão? Os 12 apóstolos, não é? Foram eles que fundaram as igrejas do Senhor. As 12 estrelas são os 12 apóstolos. E alguns estudiosos interpretam a lua como sendo a igreja do Senhor. Versículo 6, veja o que diz: a mulher fugiu para o deserto, quer dizer, as coisas reveladas por Deus, elas foram desaparecendo da vida dos homens. O mundo não recebeu a verdade, ele não quis aceitar o Senhor, por isso o mundo está na situação triste que nós estamos vendo nos nossos dias. E qual o tempo que ela ficou lá no deserto, no lugar que Deus havia preparado? 1260 dias, 3 anos e meio. Tempos, tempo e metade de um tempo. Isso já aconteceu? Não, ainda não aconteceu. Vai acontecer ainda. Lá no finzinho da grande crise que a humanidade deverá viver nos próximos anos. Nesse período aconteceram também outras coisas muito importantes. Do lado de lá, houve uma grande batalha. O arcanjo Miguel, que é uma das potestades celestiais, ele batalhou contra o diabo. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava também contra Miguel com os seus anjos. Quer dizer, Satanás tem os seus espíritos malignos. Nós sabemos disso. Estão por toda parte, como um enxame de abelhas, procurando a quem possa influenciar, dominar, conduzir no caminho da impiedade. Houve uma guerra nos céus, uma batalha do arcanjo Miguel com o dragão. Eles lutaram contra Miguel, mas não prevaleceram, diz a palavra. E nem havia mais lugar para eles do lado de lá. A palavra diz: foi precipitado o diabo. Ele foi precipitado. O dragão e os seus anjos, a antiga serpente chamada Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados também aqui embaixo com ele. Nenhum de nós vai duvidar que existe uma dimensão espiritual. Ora, o fundamento das religiões é que existe um lugar aonde habita o Senhor. E Satanás também vive na dimensão espiritual, não no mesmo lugar do Senhor. Mas ele também vivia nos céus. A palavra está dizendo isso aqui com clareza. Este espírito e seus anjos, ele é arremessado aqui no mundo. Ele desce sobre a humanidade. E se ele exerce influência hoje, já nos nossos pensamentos e na conduta do povo, levando o povo a fazer coisas loucas, imagina quando ele for lançado aqui na terra, com seus maus espíritos, a desordem que ele haverá de fazer, os danos que ele vai causar em toda parte. No versículo 10, o profeta diz assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, é chegada a força, é chegado o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos, que é o diabo, foi derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava os irmãos nossos dia e noite, dizendo que o povo de Deus, que as pessoas de bem não são verdadeiras, mas o povo de Deus vai passar por muito sofrimento, por muitas dificuldades. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, diz o versículo 11, e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Quer dizer, alguns homens de Deus perderão também a sua vida neste tempo. A maioria das igrejas não tem noção da gravidade dos tempos do fim, irmãos. Mas não é para nossa tristeza, deve ser para nossa alegria, para nossa esperança, porque a palavra diz: agora é chegada a hora de se estabelecer o reino de Deus, e tudo que é ruim vai ser tirado da face da terra. A violência, a maldade, os homens maus, eles serão naturalmente separados neste tempo de transição. O mundo não vai acabar. O que vai acabar é o mundo velho. Os costumes velhos precisarão ser mudados por quem quiser participar. Quem não quiser, o espírito já desceu e ele vai abraçar o que é dele. Que nós estejamos cuidadosos para não entrarmos nas armadilhas do maligno, irmãos, nesse tempo de tanta perdição que está aí fora. Não é difícil de nós entendermos, no simbolismo da profecia, o que vai acontecer. Trata-se de um desequilíbrio das forças espirituais que exerce influência sobre o mundo. E o espírito do mal, ele vai ter liberdade para entrar dentro da nossa casa, que é o mundo. Vai ser uma desordem desagradável. Quando a gente vê as manifestações que acontecem nos estádios, em que os homens ficam possuídos de uma força espiritual primária e agride as pessoas e chegam a matar as pessoas e depois não sabe o que fizeram, dizem: não sei, na hora eu fiquei dominado por alguma coisa e cometi crime, parece até que não era eu. Não era. As condições foram favoráveis para haver um descontrole de manifestação espiritual. E as pessoas ficaram dominadas pelas forças primárias. E quando isso acontece, há agressões de toda a ordem. Porque o indivíduo perde todos os seus princípios. Isso acontece também em estados de guerra, em lugares onde manifestam-se muitas violências e carências de toda a ordem. O indivíduo perde todos os fundamentos da sua personalidade. No versículo 12, Ele diz assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai daqueles que vivem na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então a palavra diz: olha, o pessoal que mora lá no céu está todo mundo contente, porque o diabo já não está mais dando trabalho lá. Ele desceu para cá. Ai daqueles que vivem aí na terra, porque o mundo vai ficar bem agitado. E nós precisamos seguir a nossa vida com cuidado. Não vamos deixar de trabalhar, de nos preparar para o futuro, mas vamos seguir observando os acontecimentos. Se agravarem, nós já sabemos do que se trata. Não somos ignorantes das coisas de Deus. E essas manifestações, elas não podem ser contidas, porque ela vem de dentro do homem para fora. Não há nada que se faça fisicamente para conter as massas em desequilíbrio. Nós sabemos a causa e sabemos a consequência. E temos a certeza que vai ter fim. Porque Deus vai estabelecer uma nova ordem no mundo, independente da vontade dos homens. Não importa que sejam ricos, que tenham grande ciência, não importa o que eles pensam, o que eles acham, a vontade de Deus, ela ignora a vontade do homem. Porque Deus tem um propósito para este mundo. O mundo é de Deus, o mundo não é dos homens, não. Eles não podem fazer o que querem do mundo, irmãos. O mundo tem dono. E é um dono bom, que nos convida para viver uma vida de paz com Ele. E uma vida abundante, porque Deus quer nos dar em abundância. Não as riquezas dessa vida miserável, mas as riquezas do Espírito. Ele quer nos dar os verdadeiros prazeres da existência, como filhos de Deus. E esses prazeres que a gente tem aí, na vida terrena e carnal, eles não são nada diante dos prazeres celestiais. Veja, aqui a palavra de Deus nos conduz. Por isso as igrejas gritam tanto: glória Senhor, hosanas, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor que criou tudo que está à nossa volta e sustenta, irmãos. Todos os desarranjos deste mundo é produto, como disse o nosso exortador, de uma vida distante de Deus, desta humanidade, e uma vida de muitos pecados e de abusos de toda a ordem, abusos econômicos, políticos e tantas sandices que nós vemos aí em todo lugar. Isso tem consequência e elas estão agora aparecendo. Para concluirmos, eu convido os irmãos ao livro de Daniel. É só uma leitura, não vamos interpretar. Para consolidar a palavra de João, mostrando que ela já foi dita há muito tempo atrás, bem antes de João profetizar. Capítulo 12 de Daniel, no Antigo Testamento. O livro de Daniel é maravilhoso, traz muitas coisas sobre o tempo dele e sobre o nosso tempo. Quando Daniel profetizou, ele estava na Babilônia. O que aconteceu na Babilônia na época de Daniel com o rei Nabucodonosor? Ele ficou louco. A Babilônia é conhecida por ser um reino de prazeres e de glórias. Teria sido coincidência Daniel ter profetizado sobre o fim do mundo e lá na frente o evangelista ter chamado a humanidade pecadora de a grande Babilônia? Seria a pequena Babilônia de Daniel um modelo da corrupção e da loucura da humanidade dos nossos dias? É só uma coincidência? Ou será que o Senhor não está mostrando para nós que tudo é uma coisa só? Os que estudam a profecia, consultem os livros. Prestem atenção na loucura do rei. O que foi que o rei fez? Construiu uma estátua de ouro e diz: ó, quem não ajoelhar diante dela, ao som da gaita de fole e de todo o instrumento de música, será destruído. As pessoas foram obrigadas a adorar a estátua que o rei levantou no campo de Dura. Estranhamente, lá no fim do mundo, o João Evangelista diz: olha, eles vão adorar uma besta, um sistema, alguma coisa, mas que há uma adoração no fim do mundo, há. Do mesmo modo do que aconteceu na Babilônia, a palavra do evangelista diz, quem não adorar será condenado. A loucura de um reino chamado Babilônia e uma loucura da grande Babilônia no fim dos tempos. Por isso a profecia de Daniel está entrelaçada com o Apocalipse e com o discurso profético de Jesus. Jesus cita o livro de Daniel quando ele fala do fim dos tempos. No capítulo 12, ao referir-se ao fim do mundo, ele diz, naquele tempo se levantará Miguel. Mesma referência feita pelo evangelista. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, que é o povo de Deus, e todos aqueles cujo nome for achado escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, quer dizer, vai haver um juízo. Isso não significa que as pessoas ficam dormindo depois que morrem. Estejam atentos para isso. Mas ele quer dizer, haverá um juízo e todos os que partiram para lá, eles serão julgados. Alguns serão despertados para a vida eterna e para a glória de Deus, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Haverá nesse tempo pessoas que vão entender em profundidade as coisas que vão estar acontecendo e vão ensinar o povo. E o anjo diz para ele, tu Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, o conhecimento do homem se multiplicará. Então eu, Daniel, eu olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Então eu disse ao homem que estava vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas coisas, dessas maravilhas, da ciência que o homem criou? E o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, ele levantou ao céu as suas mãos e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, como está lá no Apocalipse. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Então eu perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios, os pecadores, procederão impiamente, sem amor no seu coração. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios, eles entenderão todas as coisas. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ele fala de muito sofrimento nessa época, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, dizendo ali que depois dos 1260, mais alguns dias se estabelecerá o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que espera, tem paciência, persevera e chega até o fim dos dias. 1335 dias. Encerra dizendo assim, tu Daniel, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantará na tua herança no fim dos dias. O Senhor, ele vem alertando o seu povo de muito tempo atrás. Não podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, ficamos surpresos que o mundo caiu sobre a nossa cabeça. Ele vai dizer para nós, mas eu disse há muito tempo, vocês não sabiam? As pessoas precisam saber da verdade. Não adianta falar que isso vai assustar os corações, ou tirar a esperança das pessoas. Se vier um tempo de dificuldade, nós vamos ter que enfrentar. Se for na nossa geração, vamos enfrentar. Se for na próxima, esta geração enfrentará. Mas que um dia chegará o fim deste mundo para se estabelecer uma nova ordem, disso não há dúvida nenhuma. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conceda mais entendimento desta palavra, para que possamos marchar com o nosso coração esclarecido. Que venham as dificuldades, mas que todos nós tenhamos a certeza de que todas serão vencidas. Jesus vai nos dar esta vitória. Senhor Jesus, estamos reunidos em tua igreja. Mais um dia nos reunimos em teu nome para recebermos a tua palavra, Senhor. É com muita alegria que nós estamos voltando agora, Senhor, os nossos olhos para o céu, para clamar pela tua presença. Nós queremos pedir que o teu Espírito possa vir até nós, envolver os nossos corações, possa nos fazer filhos de Deus, esclarecidos na tua palavra, Senhor. Conceda-nos a maturidade, a firmeza, a coragem necessária para enfrentarmos todas as batalhas. Concede-nos, Senhor, a lucidez de espírito, de maneira que possamos caminhar na verdade, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos cure das enfermidades do corpo, que o Senhor cure-nos das enfermidades da alma, liberte todos esses que estão aqui reunidos e todos os que estão ouvindo a tua palavra, deste espírito que há tanto tempo, Senhor, nós servimos, mas que não queremos mais em nossas vidas, Senhor. Queremos daqui para frente seguir, e para isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, porque és tu que fazes a obra, Senhor. Conduza-nos no caminho da paz, das boas realizações, e protege cada um de nós dos perigos do mundo, da violência do mundo, dos homens malvados, das situações de perigo, Senhor, protege cada um de nós em qualquer lugar que nós estejamos. Que o teu Espírito nos guarde em segurança. Que Deus nos abençoe e que nos proteja a todos. Amém.